Senhores, senhoras, amigos, esta vez estaremos falando de virtudes de caráter, comportamento, o que se chama em hebraico midot tovot. E a pergunta é: será que um homem pode mudar as virtudes de seu caráter? Um homem que por natureza é irado, nervoso, complicado, inflexível, e quando fala um homem, obviamente se refere também a uma mulher, será que isto pode mudar? E a resposta é que pode mudar. Nós estamos aqui vivendo uma vida de 120 anos com o objetivo Leshanot Teva Midotav, para a pessoa melhorar a natureza de seu comportamento. É um aprendizado, é uma vida, pode demorar 30, 50, 40 anos, mas já que sabemos que as emoções e os sentimentos do coração são filhos da mente e do intelecto, se eu me concentrar sobre as qualidades de alguém, vai nascer amor. Se eu me concentrar sobre os defeitos de fulano, vai acabar nascendo sentimentos negativos. Em outras palavras, as emoções do coração são frutos do que tem no intelecto e na mente. E por isto, fazendo um curso, estudando, ouvindo, lendo, aprendendo, isto age no final sobre o nosso coração, nossas emoções, nosso ser e nosso comportamento. Para um é mais rápido, para um é mais demorado, mas não há dúvida que um homem pode corrigir-se, melhorar-se, refinar-se. E isto é a tarefa de cada um de nós, desde o palestrante até o ouvinte. Por isto, este curso, este novo ciclo de palestras é importante, porque à luz das palavras dos nossos sábios, que sempre nossas aulas são inspiradas nas palavras do Talmud, dos Midrashim, do Zohar, seremos capazes de entender quais são os comportamentos ideais, ansiar por eles e, quem sabe, colocá-los na prática. Então, meus amigos, estamos iniciando hoje o primeiro encontro deste ciclo é o título Superando a Tristeza e a Depressão com Otimismo. A importância do positivismo e como que a gente busca alegria e felicidade. Nossos sábios procuraram e a gente não encontra na Torá tantas vezes o mandamento de se alegrar. Nas festas está escrito Vesamachta Bechagecha, se alegrarás. Sukkot está escrito 3 vezes, Shavuot 1 vez, Pesach não está nem falando ou mencionando alegria. Mas um grande sábio, Reb Aaron de Karlin, disse o seguinte: não está escrito claramente na Torá que tem que ficar alegre. Nos Salmos nós encontramos Ivdu et Hashem b'simcha, serve Deus com alegria. Mas a alegria é o portão para todas as outras mitzvot. Não está escrito dentro da Torá a proibição de ficar triste. Não está. Pode procurar em toda a Torá inteira, não está escrito nenhuma vez proibido se comportar com tristeza, com aflição e assim diante. Mas a tristeza pode levar a todos os outros pecados. E aliás, como disse um grande mestre, a nossa mal inclinação, o nosso Yetzer Hara, está muito mais interessado na depressão que vem depois do pecado que no próprio pecado. Porque a depressão que vem depois do pecado, ela rebaixa tanto a pessoa que o Yetzer Hara faz com a gente o que ele quer. Ele ganhou e ele conquistou as pessoas. Sua depressão e a tristeza são considerados inimigos número um no judaísmo. Tem muitos defeitos, mas isto é número um. Por quê? Porque pode levar o homem a uma situação que lhe faça coisas, Deus nos livre, terríveis. Nós sabemos que os nossos sábios dizem que a divindade, a Shekhinah, não desce lo mitoch atzvut ve lo mitoch atzlut. Não quando a pessoa é triste e não quando ele está pesado e deprimido. Ela mitoch simcha shel mitzvah. Quando uma pessoa se alegra, este é o momento da inspiração. Inspiração divina em geral é a profecia para os profetas. O Ruach HaKodesh, o espírito de divindade, de profecia, não pode pairar se o homem está triste. E o Talmud nos diz que um dos grandes profetas conhecido, Jonas, quem não conhece a história da baleia de Jonas, Jonah em hebraico, quando começou a profetizar Jonas, no meio de Sukkot, quando havia a grande alegria de Simchat Bet HaShoeva, tanta gente dançando e pulando e se alegrando, cantando lá no templo, que este foi um momento de inspiração e Deus inspirou Jonas e se tornou um profeta, Yonah ben Amitai. Nossos sábios dizem, Heve mekabel et kol ha'adam besimcha. Recebe cada um com alegria, um sorriso, um smile. É muito melhor halbanat shinaim, mostrar dentes brancos para um pobre, que dar para ele um copo de leite. Porque o sorriso, o encorajamento, a palavra boa é importantíssima. O Talmud nos diz que tem vários tipos de lágrimas. Tem lágrimas positivas, que são as lágrimas da alegria, e as lágrimas de tristeza, que são negativas. Dizem os nossos sábios, Al tikanes da'aga belibecha. Não permite a preocupação penetrar no seu coração, porque a preocupação já derrubou giborim shebegiborim, heróis grandes. A preocupação, o homem fica aflito, o que vai acontecer amanhã, como vai ser? Este tipo de coisas coloca ele em baixa, tira, chupa energia, ele não tem mais força, ele não consegue mais, o dia acabou. Quem de nós não experienciou isto? Uma mal notícia, uma coisa, o container não chegou. O dia já foi, acabou. Por quê? Deus não te mostrou até hoje bastante a sua mão larga e farta? Existe uma história chocante na Gemara em Ta'anit. Mas uma história incrível que mostra o poder da alegria. Um sábio, Rabbi Broca Rosa, Rabbi Broca, vamos chamar ele, se encontrava no Shuk, no mercado. E, de repente, ele reconheceu Eliyahu Hanavi, o profeta Elias. Deve ser que ele já estava acostumado com ele para reconhecê-lo. E Rabbi Broca foi para Eliyahu Hanavi e disse para ele, o profeta Elias, por favor, me mostra aqui, tem uma multidão de pessoas, me mostra aqui quem é merecedor do mundo vindouro, quem é Ben Olam Abba, gostaria de saber. Eliyahu deu um olhado, assim, não foi fácil, e apontou duas pessoas, aqueles dois. Rabbi Broca foi curioso, ele foi até estes dois, e perguntou para eles, Mama Asechem, o que vocês fazem na vida? Disse estas duas pessoas, disseram, nós somos alegres e nos alegramos o coração dos aflitos. Gente alegre, gente com sorriso, que vai e transmite uma palavra boa, e eles fazem, transmitem harmonia, paz, positivismo, coisas boas, um sorriso alegre o coração dos outros. Isto já é motivo de ser merecedor do Gan Eden do mundo vindo. Estou lhe contando histórias dos nossos sábios. A alegria, sem dúvida, é um portão que eleva a pessoa. É a gasolina que permite o avião decolar. É a coisa que permite a gente se elevar um pouco acima dos problemas do dia a dia. Michelo ra'a simchat bet ha'shoeva, lo ra'a simcha be'yamav. Aqueles que não enxergaram a alegria que havia no templo nos dias de Sukkot, não sabem o que é alegria. Todo mundo se mobilizava, os maiores sábios do Talmud, que ficavam dia e noite estudando, paravam o estudo, cambalhotas, malabarismos, danças, 7 dias sem parar. A alegria é tão importante no judaísmo que os nossos sábios dizem que na língua sagrada, o hebraico, tem 10 sinônimos para alegria. Nós sabemos que a língua sagrada é extremamente rica, o hebraico, mas 10 sinônimos para definir a alegria. Simcha, gila, ditsa, sason, e assim diante, não vou falar de todos, porque alisa, chedva, 10 diferentes. Que obviamente, cada um deles conotam um nível cada vez diferente da alegria e do júbilo. Em português nós temos alegria, júbilo, é isto, não tem mais. 10 em hebraico. Nós temos uma porção na Torá que se chama a porção na qual se fala das adversidades que vão ocorrer para o povo de Israel caso ele se desvia do caminho. É uma porção pesada, são 49 advertências em Bechukotai, no livro de Vayikra, o dobro no livro do Deuteronômio. Se chama em hebraico Atochacha, são as admoestações. E lá está escrito que o povo irá no exílio, será exilado, etc, etc. E no final, Tachat asher lo avadeta et Hashem Elokecha besimcha ubetuv levav. Por não ter servido Deus com alegria e entusiasmo. Só nós estamos vendo que alegria e entusiasmo não é um ingrediente qualquer, é um ingrediente essencial no serviço a Deus e na felicidade aqui embaixo. Meus amigos, como se atinge esta alegria? É fácil de falar da alegria, mas a tristeza nos assola. Quem de nós não tem problemas? Se não é um problema conjugal, pode ser um problema de parnassá. O sustento muitas vezes é difícil. Muitas vezes os conflitos com as gerações, filhos que não se entendem com os pais, e assim diante, amigos doentes, parentes, pessoas que estão na miséria. Quem de nós não tem, na verdade, alguém no seu círculo que está preocupado por ele, que está aflito? Como se fala tão facilmente da alegria quando a gente sabe que nós temos preocupações, que muitas vezes não nos deixam dormir tranquilamente? A resposta para isto é dupla. Primeira coisa, temos que saber que alegria e tristeza estão ligados a algo essencial, que é a consciência da divina providência. Se você acredita que existe um Todo-Poderoso, existe um Deus que manda por aqui, nada por acaso, tudo tem seu motivo, Deus que dirige as operações, Ele faz tudo, a divina providência é individualizada, Ashgachá Pratit, como se fala, Si você acredita nisto, neste caso, implica-se duas coisas. Por que você está tão triste? Por que você está tão aflito? Ou você acha que Deus não faz as coisas tão bem? Ele poderia fazer melhor. Ou você acha que não é Ele que faz? De qualquer jeito que seja, estamos entrando e beirando um pouquinho a negação da divina providência. Uma tristeza demasiada, uma aflição demais, significa que a gente acha que Deus não está fazendo as coisas da forma certa. Ou talvez pior ainda, isto não é Deus que fez. Como isto não é Deus que fez? Só o poder dito é limitado, tem outros poderes. Nós temos que saber que tristeza e alegria tocam a um dos princípios da fé do ser humano. Acreditar que Deus que dirige todas as operações, tudo o que acontece neste mundo, desde os anjos até os mosquitos e os vermes. Nada é por acaso. A primeira coisa, sem dúvida, é saber e acreditar e ter fé que Deus quer o nosso bem. Ele é como um pai. E quantas vezes na vida não acontece, para cada um de nós já aconteceu, que coisas que a gente pensava que eram negativas, no final se averiguaram bem positivas e boas para a gente. Quem de nós não teve já esta sensação? Queria comprar aquele apartamento. Lutou, tentou, negociou, fez. No final deu um problema na papelada, documento, não deu certo. Um ano depois, você escuta aquele apartamento, está cheio de vazamentos, problemas, vizinhos. Graças a Deus que eu não comprei. E assim tantas vezes na nossa vida acontece. Sobre este assunto falaremos mais daqui duas semanas, quando falaremos de enxergar a oportunidade dentro da dificuldade. Mas não tem dúvida que Deus quer o bem do ser humano. E por isto, com uma fé pura, com uma confiança em Deus, a gente automaticamente facilita a nossa vida. Como diz o salmista, que lota azov nafshi lishol, lotiten chasitra lirot shachat. Com certeza você não vai permitir, Deus, que eu vou cair no abismo. Você não vai me deixar cair no poço. Deus está querendo algo bom para mim. Mas não sempre o que eu quero para mim é bom. Deus sabe melhor o que é bom para mim. Claro que temos que rezar. Claro que temos que pedir. Sem dúvida nenhuma. E pedindo, Deus escuta. Mas a gente tem que saber que a tristeza e a depressão, que é pior que a tristeza ainda, são elementos extremamente negativos que tiram toda a energia da pessoa. Ele não consegue mais se mexer. Quantas pessoas ficam na cama de manhã com dificuldade tremenda de sair? É destrutivo. A gente sabe que a tristeza é uma questão de inatividade. Tenta trazer o homem a ser totalmente passivo. O contrário do que Deus espera da gente, de serem proativos. Uma das formas de combater a tristeza e a depressão nos ensina o rei Salomão, o mais sábio dos homens. E aqui faço questão de mencionar um versículo dos provérbios. Yosif da'at, Yosif Machov. Quanto mais conhecimento, mais mágoa. Quanto mais consciência, mais dor. Muitas vezes existe um problema, mas se concentrando em cima desse problema, a gente aumenta ele mil vezes. O problema existe, mas a frustração que leva ao problema é muito pior que o problema. Como que chega a frustração? Por ficar pensando nele todo o tempo. O conhecimento atrapalha. Yosif Dat, fica pensando no problema toda a vida e não sai. E prova do que estamos falando, uma prova simples e cabal. Eu conheço judeus que viram o inferno na sua frente, com seus olhos. Conheço alguns deles. Viram e passaram 5 anos em campos de concentração no Holocausto. Viram esposa e filhos queimados na sua frente. As piores cenas horrorosas que a gente não pode nem imaginar. E Deus os salvou. E vieram para cá, um novo continente. E reconstruíram sua vida. Eu não vou falar que esqueceram, porque jamais se esquece essas cenas. Mas conseguiram arquivá-las. Casaram, tiveram famílias e são felizes e continuam vivendo e se preocupando com amanhã. Eu conheço gente que perde as chaves do carro e você não consegue falar com eles durante algumas horas. De tão problemático, de tão nervosos, os nervos à flor da pele, incrível, irritados. Perdeu a chave do carro? Não é final do mundo, o carro está lá, é sua chave. Se não perdeu o carro, você perdeu a chave. O que a gente vê? A gente vê o problema, muitas vezes, depende de quanto se concentramos nele. Muitas vezes, eu tenho certeza que os homens vão poder confirmar o que eu falo. Um dia difícil na fábrica, no consultório, na loja, duplicatas voltaram, clientes não contentes, a moeda mudou, a bolsa despencou, ou que seja, muito, muito difícil. O homem chega para casa nervosíssimo, não dá para falar com ele. Toca, sai fogo. Realmente um dia completamente difícil. De repente, um telefone chega. Este mesmo homem pega o telefone, um amigo dele dos Estados Unidos ligando. Ah, como está, tudo bem? Fica 20 minutos com ele no telefone, tranquilo, conversando como se nada... Mas como? Você estava tão nervoso, estava tão difícil, era complicado. O que aconteceu? E aqui lá está conversando com este amigo, como está, como... O que aconteceu? O problema desapareceu? Não. O problema foi resolvido? Não. Mas o problema foi relegado a uma outra esfera. Esquecemos um pouco dele, desviamos a atenção dele. Isto se chama reserradat, maciardat, tirar a atenção. Não podemos se concentrar demais em nossos problemas. Existe sim, mas não fica todo o tempo pensando nisto. A vida não é feita para pensar em problemas, a vida continua. Cada um de nós teve seus problemas na juventude, depois na adolescência, depois de casar, depois de ter filhos. Se a gente analisa bem, e honestamente, nós vamos ver que grande parte destes problemas não foram resolvidos. O que aconteceu? Outros problemas vieram e esquecemos dos primeiros. É isto que acontece muitas vezes. Só vê os nossos sábios e nos dizem qual é a solução para a gente não se concentrar demais num problema. Está se ardado, esquece um pouco, tira da mente. Coloca do lado um pouco. É possível. Existe uma história racídica. Tinha um velhinho de 75 anos, passeando na rua. Um rabino racídico com uma barba comprida, branca. De repente, uma menina passou na rua e parou ele. Falou, senhor, desculpa, eu tenho uma pergunta. Sim, minha filha, por favor. O senhor está dormindo com a barba abaixo do cobertor ou em cima do cobertor? O velhinho começou a tentar se lembrar como ele está dormindo, cima, embaixo. Ele falou, não sei, minha filha. A pequenininha, 8 anos, não vai falar. Um homem de 75 anos, não sabe como ele está dormindo. Ela achou estranho, mas por favor, ele não se lembrava. Final da história, este homem não dormiu 3 meses. 3 meses. Cada vez que ele ia dormir, cima, embaixo, cima, embaixo. toda a vida dele, ele jamais se preocupou com isto. Porque dormia naturalmente. Quando começou a se concentrar, o sono se foi. Escutei do Rebbe, que o Rebbe estudou na Sorbonne, era uma aula de anatomia, e justamente o professor estava dando uma aula de anatomia sobre o joelho. E descreveu nos detalhes todos os ligamentos, todas as artérias, todas as veias, todos os músculos, todo o sistema linfático, como funciona o joelho. Mas em mínimos detalhes. Disse o Rebbe que teve um aluno, quando ele saiu da aula, ele começou a se concentrar na aula, como funcionam os impulsos dos músculos. Ele começou a andar com dificuldade. Por quê? Porque existem certas coisas naturais que acontecem, que quando a gente se concentra demais neles, a gente dificulta a coisa. Só que acontece? Muitas vezes na vida, não é tanto a intensidade do problema e do incidente, mas é a frustração que acompanha. É isto que nós temos que se conscientizar. E nós somos capazes de tirar a mente disto. É uma coisa que o ser humano é capaz de fazer. Uma vez um aluno chegou para o grande Magid de Mesrich e falou para ele: eu estou com pensamentos ruins, estou com marchavot zarot, pensamentos errados. Por favor, mestre, me ajuda. O Magid não deu uma bênção para ele, nem um conselho. Só falou para ele: sabe quem pode te ajudar? Meu aluno, Reb Zev, vai lá. Reb Zev de Jitomir, vai falar com ele. Ele foi na casa do Reb Zev, bateu, não entra, ninguém abre. Bateu, ele está vendo, tem luz lá dentro. Bate, 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 o homem não abre. Estava frio, um inverno europeu. Ele está batendo, ninguém abre. Finalmente, após 20 minutos, Reb Zev abre a porta. E o aluno entra e fala: mas por que você me deixou esperar tanto tempo? Eu queria te ensinar que eu abro a porta quando eu quero, para quem que eu quero, na hora que eu quero. Tem momentos que eu deixo ela fechada e tem momentos que horas eu abro. E a mesma coisa com a mente do ser humano. É possível, através de um exercício simples, de se concentrar nas coisas boas que nós temos, como veremos daqui a pouco, que o homem se concentra nas coisas positivas e não nas coisas negativas. É possível relegar elas para outro lado. Eu não estou dizendo que tem que se distrair totalmente e ignorar os problemas, que ninguém me malinterpreta. Claro que de vez em quando tem que ter uma análise correta de certos problemas que acontecem, problemas familiares, ou numa fábrica, ou num cliente, ou na vida, sem dúvida. Mas esta análise tem que ser feita calmamente e tranquilamente e no momento certo. Qual é o momento certo? Qual é o momento certo? Isto é interessante. Jamais durante o dia. Porque a tristeza que vem com uma análise, ela chupa energia, ela nos drena. E um homem tem que ser proativo e produtivo. Presta bem atenção ao costume judaico. Quando um judeu faz o balanço diário, no final do dia, antes de dormir, colocamos a mão na mezuzá e falamos o Shema Yisrael antes de dormir. Este é o momento certo para ver uma avaliação como foi o dia. Olha bem no Sidur, vocês vão ver que tem até uma confissão. Outros fazem isto quinta-feira à noite. Alguns mais eruditos e mais justos, cada final do mês, Erev Rosh Chodesh, véspera do novo mês, fazem uma avaliação como foi o mês anterior. Foi bom, não foi bom, errei, ofendi aquele, ajudei aquele, e assim diante. Grande maioria do povo na qual eu me incluo, fazemos isto no final do ano. Quando chega antes de Rosh Hashanah, fazemos Selichot, pedimos perdão, análise, confissões, pedimos a Deus nos perdoar nossos erros do ano passado e nos dar um ano bom para o ano novo. Está certo? Mas presta bem atenção. Quando são feitas esta análise? Ou no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, ou no final do ano. Mas por que não no meio do dia? Por que não no meio do ano? Porque uma coisa deste, de se concentrar em problemas, em aflição, em coisas que nos apertam o coração, tem que fazer no final do dia. Antes de dormir, tomar uma boa decisão, amanhã vai ser melhor que hoje, e não durante o dia. O dia tem que ser produtivo. Deus quer que a gente seja alegre. Deus, por natureza, é alegre. Nós não queremos ninguém triste. E a análise tem que ser feita de tal forma que ela gera energia. Nos livros de Hassidut, existe uma diferença enorme entre a tristeza e a amargura. Em hebraico, atzvut e merirut. A tristeza é negativa. Tira energia, não sai da cama, não quer fazer nada, não quer saber de ninguém. A amargura fica na cama, não estou bem, mas amanhã vai ser melhor. Toma energia, gera energia nova, carrega a bateria, é outra coisa. Você olhou o problema, sabe a solução, ou pelo menos vai tentar de novo, pegou força, amanhã começamos de novo. Novas energias. É bem diferente. É bem diferente. Só aqui, nós analisamos algo importantíssimo. A pessoa tem que estar feliz com o que Deus lhe dá. Vesamarta bechol atov asher natan lecha Hashem lecha ulebetecha. Fica feliz com teu quinhão, com o que Deus te deu. Veja quantas bondades de Deus te circundam. Seja humilde. Seja feliz. Tem problemas? Tem aflições? Tem preocupações? Tem. Quem não tem? Todos têm. Tira um pouco da mente. Não fica se concentrando demasiadamente em cima deles. E por isto que os nossos sábios dizem Tracht gut wird sein gut. Pensa positivamente e vai ser bom. O pensamento positivo atrai fluidos positivos. Porque nós sabemos que tudo o que acontece ao nosso redor, todos os fluxos que vêm de cima dependem de como nós agimos. O salmista diz, Hashem tzilcha al yad yeminecha. Deus é tua sombra. A sombra imita o que eu faço. Estendi a mão, a sombra faz igual. A sombra é um sósia, uma cópia do que eu faço. E Deus é uma cópia do que nós fazemos. Uma pessoa que sempre está de cara fechada, triste, nervoso, irado, ele atrai sobre si fluidos extremamente severos. Uma pessoa que é jovial, sorridente, bondoso, ele abre, ele não fecha a porta. Aboter Bashem, Chesed Yesov Venu. Aquele que acredita e tem fé em Deus será cercado de bondades. A tristeza, muito mais do que a gente imagina, ela deixa marcas. Marcas que muitas vezes nós não somos capazes de enxergar. Mas existe uma história do famoso tzadiko José Milublin, grande homem. E ele, numa das suas viagens, dormiu numa cama e não conseguiu dormir a noite inteira. E pediu para conhecer quem fez a cama. Quem o marceneiro fez a cama. E averigou-se que era um homem extremamente triste, que chorava, que se enlutava por causas boas. E isto o tzadik percebeu até na cama. Deixa uma marca. A tristeza deixa isto. Porque em hebraico, é interessante, a palavra tristeza é atzvut, muito parecida com atzlut. Atzlut significa preguiça. Quem é triste se sente pesado. E quando alguém se sente pesado, ele também não é produtivo. Ele é preguiçoso. Em hebraico, atzvut e atzlut, preguiça e tristeza, são praticamente homônimos. Nossos sábios nos dizem que a alegria tem uma força extraordinária de quebrar barreiras. Presta bem atenção o que diz o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov diz o seguinte: a tristeza fecha os portões do céu, a reza abre eles, e a alegria quebra qualquer muralha. Qualquer muralha, uma prece, uma oração, um pedido feito com alegria, linha direita. Simcha poretz geder, dizem os nossos sábios. Alegria quebra barreiras. E qual é o melhor exemplo para isto? Consta nos nossos livros, quando um homem é extremamente alegre, ele perdoa para todos. Presta bem atenção, um homem que casa seu filho ou sua filha, que é um momento de extrema grande alegria, ele pode até pegar seu inimigo e dançar com ele, porque naquele momento não tem mais inimizades. Ele está acima disto. A alegria tira as separações, as diferenças, as barreiras. Um rei que está sendo empossado, costume dos reis antigos, os monarcas poderosos, se fazia uma anistia. Até a oposição política, todos eram anistiados, porque a grande alegria do rei de sentar no trono, ele perdoa a qualquer um. A alegria quebra barreiras, e nós sabemos isto. Obviamente, estou me referindo a uma alegria com conteúdo, não a frivolidade, que é uma alegria sem conteúdo, sem nada. Isto não. Estamos se referindo a uma alegria na qual a gente tem alegria por um motivo. Somos alegres porque sabemos que temos uma missão na vida a cumprir. E cada um de nós é importante nesse cenário. Ninguém está aqui à toa. Deus precisa de cada um de nós. Isto é importantíssimo, uma pessoa sentir e saber isto. Você tem uma missão a cumprir. E com certeza está fazendo. E vai fazer. E melhor ainda. Se você olha o dia de Simchat Torah, e judeus se alegrando com a Torá, dançando, pulando, vocês pensam que estes judeus que pulam e dançam em Simchat Torah não têm problemas? Não tem seu pekele, seu pacotinho, como se diz? Cada um tem seus problemas. Mas o que acontece? Existe um motivo transcendental, mais elevado. A pessoa se eleva acima dos problemas. Ele é capaz de se levantar por uma razão divina. Ele se liga com o Todo-Poderoso e os problemas ficam inexistentes neste momento. Como o Shabbat. Apesar que durante a semana está cheio de problemas no trabalho, quando vem o Shabbat, ba Shabbat, ba Menucha. Chega a tranquilidade, o descanso. Esquecemos de clientes e de fatura, de mercadorias e de bolsa. Não tem nada. Tem uma coisa acima de tudo isto. Isto é a verdadeira alegria. Esta alegria transcendental. Eu não quero, Deus nos livre, que alguém pense que estamos falando aqui da alegria fútil. E o exemplo para isto é a famosa história daquele rei que ficou doente. História famosa. Um rei, um monarca que ficou doente, todos os médicos tentaram curá-lo, tentaram, nada adiantou. E o rei está quase moribundo. Até que chegou um e falou: eu tenho a cura para o rei. Deixaram ele entrar, obviamente. Ele disse: olha, a receita é simples. O rei tem que vestir uma camisa de um homem 100% feliz. Se ele vestir a camisa de alguém que está 100% feliz, a cura é automática. Imediatamente, soldados saíram do palácio à procura. Onde é que se vai primeiro? Primeiro foram para um homem mais abençoado, mais afortunado da cidade. Foram lá, chegaram: você é feliz? Claro, não tem dúvida. Muito feliz? Muito feliz. 100% feliz? Ele falou: tem mais um que abriu a mesma fábrica com o mesmo produto meu. Está me atrapalhando um pouco. 100% não dá para falar. Não dá para falar. foram procurar o prefeito. Prefeito, poder político importante, foram falar com ele. Feliz? Claro. Muito feliz? Muito. Sim. É, tem oposição, tem gente que não gosta, tem crítica. Foram procurando de um em um e não acharam um que possa dizer que ele está 100% feliz. Voltando, decepcionados, não encontraram. A uma esquina do palácio, já era 3, 4 horas de manhã, de repente eles estão vindo um cara bêbado, cantando: sou feliz, estou feliz da vida. E o homem está gritando e berrando, ele está feliz, ele está embriagado, e chicor, ele está bem, bem bêbado. Acharam interessante, o homem está gritando assim que está feliz, quem sabe? Se aproximaram, está feliz? Sim, está feliz, 100% feliz, 100%, 100%. Falar, você pode ajudar a vida do rei? Que é? Falou, precisamos de sua camisa. Ele falou, eu não tenho camisa. Este homem já tinha degringolado tanto na vida. Deixou família, deixou filhos, deixou bens, deixou casa, deixou roupa, que ele já estava só se virando dentro da própria bebida dele. Que não tinha, isto é uma frivolidade sem conteúdo. Quando nós falamos em alegria, vocês entendem sozinho, nós falamos uma alegria, Yismach Israel Beosav, um judeu está feliz, que ele está próximo, na verdade, ao Criador, Yismach Hashem Bemaasav, existe uma alegria concreta, Nagila Venismecha Bach, se jubilaremos e se alegraremos Bach. Bach em hebraico são 22, Chavbet, Chavbet Otiot a Torá, as 22 letras da Torá. Somos felizes que temos acesso à sabedoria divina. Somos felizes que podemos cumprir uma missão, que temos saúde, tenho mão, pé e tudo isto. E a verdade é, se cada um de nós olhar bem, não existe um homem que não tem motivos para se alegrar. Mas, um pouco menos, é uma questão de saber olhar e se concentrar nas coisas certas. Para um, a fonte da alegria são os netinhos. Para os outros, são as obras e as colecações que ele tem e os hobbies que ele cultua. Ótimo. Para o outro, são seus livros. Para os outros, são sua família, seu negócio, seu patrimônio, sua esposa, suas joias, o que seja. Cada um tem motivos da alegria. E são nestes motivos que tem que se concentrar. E os outros tem que deixar um pouco do lado. Tem que desviar da mente de vez em quando. Temos que saber em que se concentrar. Só resumindo o que nós falamos até agora, para poder proceder para frente. Falamos que a energia que a tristeza tira é extremamente prejudicial. Tira as nossas forças. O homem se torna fraco e vulnerável. E este é o momento que o Yetzer Hara pega ele. Como o famoso exemplo que tem no livro do Tânia. No Tânia ele diz que se você tem dois homens lutando, um tentando derrubar o outro, mesmo que um seja mais forte, mas se ele é mais pesado, ele vai perder. Ele vai ser derrotado. Pelo fato de ser tão pesado, as chances são fracas. E isto é igual, esta luta é igual à batalha interna. Cada um de nós tem uma batalha interna contra a nossa mal inclinação. Se nós somos tristes, somos pesados. Vamos perder, vamos ser derrotados. A alegria torna a pessoa leve, a tristeza torna ele pesado, vulnerável. A mal inclinação, o Yetzer Hara, é muito inteligente. Ele quer instilar dentro da gente um espírito de depressão, de descorajamento, de desânimo. Isto que ele tenta. Jamais o Yetzer Hara, a mal inclinação, vem diretamente para a pessoa e fala, por favor, transgride, faça A, nega sua missão. Jamais, ele sempre vem pelo lado. E a forma que ele ganha é quando ele consegue nos desanimar. Uma pessoa desanimada é triste, é vulnerável. Ele tem táticas muito eficazes. Também nós vimos que a tristeza enfraqueça a conexão com Deus. O Espírito Divino não paira em cima de uma pessoa triste. Ele cria uma barreira. E tem mais uma coisa. A pessoa triste e deprimida acaba pensando demais em si. Ele se autoconcentra. Eu vou explicar isto um pouco melhor. Qual é a definição que um órgão do nosso corpo está doendo? E quando estou sentindo ele demais? Normalmente, eu não sinto meus dedos, nem meus braços, nem minhas pernas. Não, meus pés. Quando, de repente, me dói o cotovelo, o braço, quer dizer, eu estou sentindo ele mais do que o normal, alguma coisa não está bem. Se alguém sente a sua pessoa mais do que o normal, porque ele é orgulhoso, ele está doente. Alguém que dá demais atenção a si mesmo, fala de si, vaidoso, orgulhoso, tudo concentrado em si, ele todo o tempo pensa demais em sua pessoa, é uma doença. Se chama vaidade, se chama orgulho. Quando alguém está deprimido, Deus nos livre, e obviamente que não é por vontade própria, nós temos que ajudar e amparar, e auxiliar, e de vez em quando precisa até apelar para profissionais para ajudá-lo. Mas o que, que acontece? Naquele momento, esta pessoa está repleto de autopiedade sobre si. Todo o tempo pensando em si, e ele está com tanta autopiedade que ele não tem mais espaço para outra coisa. Quando que alguém pode ser abençoado e ajudado? Se tem espaço para esta ajuda. Se ele está, na verdade, humilde. Eu posso preencher este copo porque ele está um pouco vazio. No momento que ele está cheio, não entra mais nada. Alguém que está cheio de autopiedade, todo o tempo pensando, se concentrando em si, não entra mais nenhuma bênção. Não tem espaço para a bênção. A humildade permite à pessoa ser cheia de energia. Nós vimos que a alegria traz felicidade, traz vitalidade, gera energia. Mesmo alguém com motivos para ser triste, ainda pode continuar a ser alegre. Não é contradição. O Zohar diz, Chedvat Kia Belibachada, diz que a verdade, o coração, como tem dois ventrículos, assim podemos sentir alegria numa parte do coração e um pouco de tristeza na outra parte do coração. E não é contradição. Olha uma criança, um bebê. Você vê ele por natureza, ele está feliz, está tranquilo. Mas quando ele quer algo, ele chora. Chorar não é contradição da alegria. Tinha um grande homem, 250 anos atrás, chamava Rabbi Hillel de Paritch. Rabbi Hillel de Paritch, um belo dia, na aldeia dele, Deus nos livre, houve um incêndio e na frente dos olhos dele, ele viu toda a casa dele subir em chamas. Aliás, pouco tempo atrás, muitos artistas assistiram a isto em Hollywood. Lá mesmo na Califórnia, no berço da fartura, mansões queimando e você não pode fazer absolutamente nada. Naquele momento, quando esta casa dele estava queimando e não soube praticamente nada, Rabbi Hillel de Paritch começou a fazer uma benção. Baruch Ata Hashem, bendito seja você, Deus, Rei do Universo. Todo mundo pensou que ele ia fazer a benção que existe no momento de uma aflição. Mas ele terminou, agradeço a ti, Deus, por não ter me feito um idolatra, um pagão. Ninguém entendeu. Perguntaram para ele, ele falou, é simples. Se eu era um idolatra, dentro da minha casa estavam os ídolos, as estátuas. E meu Deus teria queimado junto. Meu Deus, que eu acredito nele, ele não está na nossa casa. Ele não ocupa espaço, ele está em qualquer lugar. A minha casa queimou, mas meu Deus está vivo. E por isto posso abençoar. Nosso Deus está vivo, nossos ideais estão vivos. Nós temos uma missão para cumprir. Bens materiais se recuperam, um pouco hoje, um pouco amanhã, vão e volta. Dinheiro é redondo, ele roda, ele vai e vem. A gente sabe isto. Todo mundo hoje em dia, mesmo a ciência, concorda em dizer que o positivismo, a alegria, é uma fonte de cura. Em todo lugar. Nos Estados Unidos isto começou, se chamava Healing Through Laughter, curar através da risada. E hoje nós temos aqueles abençoados doutores da alegria que passam nos hospitais permitindo aos pacientes ter alegria no coração, dar um sorriso, porque é importante. Faz parte da luta contra a doença. Falamos que a alegria quebra barreiras. Reb Levi Yitzchak de Bardichov nos diz que o pior momento que teve na história de Purim, que todo mundo conhece a história de Purim, com Haman, o antissemita, que fez uma decretou a solução final do judaísmo no Império Persa. Num certo momento, se você olha na história de Purim, está escrito, Vayetze Haman Bayomahu, Haman saiu na rua naquele dia, Sameach Vetovlev, alegre e entusiasta. Diz Reb Levi Yitzchak, isto foi o pior momento da nossa história. Porque esta alegria dava força para ele. Quando alguém está alegre, ele pode conseguir tudo. Graças a Deus, que foi substituído depois por uma amargura, uma tristeza, e o decreto foi anulado. Mas a alegria abre portas. Abre todas as portas. Nós sabemos isto. Havia um grande sábio que se chamava o Magid de Kozhnitz. Centenas de anos atrás. Este homem, cada noite, meia-noite, ele chorava pelo exílio do povo de Israel, pela destruição do templo. Fazia um tikkun chatzot, que todos sabiam o que este sábio pede naquela prece de meia-noite. Ele consegue. Ele consegue. Naquele momento, para ele, os portões do céu eram abertos. O Magid de Kozhnitz. Este Magid de Kozhnitz tinha um aluno, chamava Reb Naftali de Ropshitz. Este aluno viajou a algum lugar. E justamente ele parou num albergue, onde que tinha um casamento. E a noiva estava muito triste. Por quê? O costume naquela época era que nos casamentos havia um que fazia rimas e poemas e brincadeiras e alegrava o noivo na frente de todo mundo. Ele viu o noivo, a noiva triste. Ele, esse Naftali de Ropshitz, tinha o dom, se levantou em cima da cadeira e começou a declamar, a falar rimas e poemas e canções, alegrou todo mundo. Quando ele voltou para Kozhnitz, o Magid chamou ele e falou, parabéns. Quero te falar uma coisa. Faz 3 noites atrás, eu estava na minha reza de meia-noite, me concentrando, com vários pedidos, e eu estou vendo que não estão atendidos. Não estão atendidos. Estou tentando abrir o portão do céu, pedir ao Todo-Poderoso, não funciona. Olhei, olhei, e eu vi que todos os anjos estavam escutando as tuas rimas, os teus poemas, que você estava alegrando o noivo e a noiva aqui embaixo. A alegria, senhores, ela é uma linha direta. É um telefone vermelho com o Todo-Poderoso. Como falamos no ciclo anterior, quem se lembra do telefone vermelho que está na mesa, uma ligação local, isto é alegria. Não tenho dúvida. Neste momento, eu acho que nós vamos resumir a aula com alguns conselhos práticos, algumas soluções que podemos realmente aplicar no dia a dia para nos facilitar a ser gente mais positiva. A primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é a fé. Isto nem se fala. A fé e a confiança em Deus são coisas que nem se fala, e nós voltaremos sobre este assunto daqui duas semanas, porque eles são a base, o alicerce de como olhar este mundo e saber que existe um Todo-Poderoso que dirige todos os nossos passos. Quem tem uma confiança inabalável no Todo-Poderoso é como a tranquilidade que tem no mar, apesar que na superfície tem ondas fortíssimas, lá embaixo está calmo, sereno e tranquilo. A segunda coisa, para poder chegar à felicidade, o homem tem que saber que felicidade significa uma vida significativa. A felicidade anda junto se você coloca significado na sua vida. Uma vida produtiva, uma vida virtuosa, algo bom. E a verdadeira fonte da felicidade não é o prazer momentâneo. É algo duradouro. Por que com casamento, ter filhos e netos é uma fonte de felicidade enorme? Porque é algo duradouro, que dá continuidade, que não é só aquele momento. Felicidade significa colocar significado nas nossas vidas. E dar significado na nossa vida significa colocar conteúdo nela. Colocar santidade em todos os nossos atos. Não só rezando ou estudando. Estou me referindo a atividades comuns, como comer, beber, passear, dormir. Lá também podemos colocar santidade e conteúdo. Sem dúvida nenhuma. Nós somos capazes de transformar as atividades do dia a dia que fazemos de cor, que fazemos de forma automática, com um conteúdo. Podemos transformá-las e elevá-las. Isto significa uma vida significativa. E para isto, tem algumas condições. A primeira, como já mencionado anteriormente, precisa de uma harmonia, paz entre corpo e alma. É necessário. Uma pessoa saudável e íntegra significa que tem paz entre corpo e alma. Primeira coisa é reconhecer que tem um conflito entre eles. A alma tem certas aspirações espirituais, o corpo tem aspirações materiais, é normal. O corpo veio e foi feito da terra, do pó da terra, a alma veio de cima, existe um conflito. Não podemos fugir disto. Sua natureza espiritual, ela é capaz de se elevar mais facilmente. E ela pode disciplinar o corpo, ensinando ele, estudando, mostrando, habituando ele a fazer o bem. Quando isto acontece, naquele momento começa a ter paz entre corpo e alma. O corpo se torna o veículo para a alma se expressar, refinando nosso corpo, ensinando para ele que existem prazeres elevados. Quando isto aconteceu, número 2, chegamos a um outro estágio. A partir do momento que corpo e alma vivem em paz, precisa que os dois se dediquem a uma causa maior. Fazer uma boa ação. É bom viver em paz, mas tem que ser produtivo na vida, tem que fazer algo. É melhor uma ação boa, dizem os nossos sábios, que 1000 suspiros. Com 1000 suspiros não vamos ajudar ninguém, mas com uma boa ação vamos amparar. Só a partir do momento que tem paz entre eles, precisa cair na prática. Fazer mitzvot, acordar de manhã, modani, agradecer a Deus que temos vida, pedir que o dia seja produtivo e à noite agradecer que conseguimos. Ser produtivo. Tornar o dia significativo. Como se faz isto? Uma boa ação, ajudar um velhinho, talvez atravessar a rua, visitar um doente. Que seja uma boa ação. O dia é diferente. Nossos sábios dizem que a alegria de fazer uma boa ação não é momentânea. O prazer físico é um momento. Passou, é passageiro. Anos e anos pode passar e uma pessoa será capaz de descrever aquela mitzvah que eu fiz, aquela tzedakah, aquele amparo que eu dei 10 anos atrás, quando eu vi um manco, eu fui. Ele vai descrever isto com o mesmo entusiasmo, porque uma boa ação não morre, uma boa ação permanece para sempre. Não é um prazer momentâneo, o efeito é duradouro. 3. Para dançar, tem uma regra. Dançar é uma expressão da alegria. Todo mundo concorda comigo? Cantar, dançar. Para dançar, tem que levantar o pé um pouco em cima do chão. Para ser alegre, e a verdadeira alegria, alcançá-la, precisa um pouquinho se elevar acima da matéria. É necessário. Se somos demais materialistas, amarrados demais à matéria, a gente não consegue ver e enxergar as bondades do Criador. Precisa se elevar um pouco à matéria, entender qual é a nossa missão realmente, quanto que ela é significante, quanto somos nós importantes para isto. Havia um Hassid. Chegou para Rabbi Shneur Zalman e se queixou. As coisas não estão andando, a parnassá está difícil. Não tenho como sustentar meus filhos. Tenho 3 filhas para casar. E a saúde está fraca. Ele começou a dar toda a lista e chorou, chorou. O rabino, o rebe olhou o papel dele. Alguns instantes se concentrou. Levantou os olhos e disse: você escreveu tudo que você necessita. Tudo que você precisa aqui. Mas para o que precisa de você? Você não escreveu. Para que precisamos e necessitamos de você? Você não escreveu nada. De repente, este homem teve uma nova visão da vida. Ele estava só se concentrando em tudo o que ele precisa. E realmente ele precisava, não é que ele precisava. Mas isso não permitia ele enxergar que ele tem uma missão aqui, que ele é querido, que Deus espera algo dele, que ele é importante em todo esse cenário divino. De repente, o Rebbe falou para ele: mas escuta, para o que precisa de você, você não fala nada. Você tem talentos, você tem dons, precisa de você. Você é importante, você é querido. Olha quanto que importante isto. Existe uma coisa que se chama o contentamento. Para ser feliz, para ser alegre, precisamos deste ingrediente. Ele é absolutamente necessário. Ser feliz com o que nós temos é a maior bênção possível. Naftali svaratson, o male birkat Hashem. Jacob abençoou a tribo de Naftali, que ele está cheio, repleto da bênção divina. Sabe por quê? Svaratson, ele está contente com seu quinhão. Ele está feliz com o que ele tem. Se a gente todo tempo almeja o que o outro tem, como vamos ser felizes? Se a gente não é capaz de enxergar tudo que o Todo-Poderoso nos deu, é sempre falar: mas ele tem mais, ele tem isto, é aquele tem isto, é o vizinho. Não tem fim. Olha o que você tem. Sempre queremos mais. Temos que estar felizes com o que tem no nosso quintal. Uma vez tinha um professor. Ele entrou numa classe de aula e ele falou para seus alunos: sabe o que? Eu vou pedir para cada um de vocês me escreve as 10 coisas que mais lhe trazem felicidade. Que vocês gostariam, que as 10 coisas que mais podem lhe trazer felicidade na vida. Recolheu os papéis. Maserati, Ferrari, Lamborghini, helicóptero, iate, avião, 1 milhão, 10 milhões, 1 bilhão, cada um, tudo o que vocês podem imaginar. Professor muito inteligente disse: tudo bem, cada um gostaria isto, que vai ser a sua fonte de felicidade, que isto poderia lhe trazer a alegria perpétua. Mas eu não estava me referindo a coisas que vocês não têm. Estava me referindo a coisas que vocês já têm. Por favor, recomeçamos o exercício. cada pega uma folha de papel, escreve as 10 coisas que mais lhes trazem felicidade que você tem. Recolheu as 10 folhas. Um disse: graças a Deus tenho olhos para enxergar. Graças a Deus eu tenho pernas para andar. Graças a Deus eu tenho meus pais vivos. Graças a Deus eu tenho aí minha avó viva. Graças a Deus meus filhos estão todos com saúde. Graças a Deus eu fiquei no bar mitzvah de meus netos. Graças a Deus eu participei da alegria da minha neta. Outra lista. Pegou este professor inteligente as 2 listas. Lamborghini, Maserati, Ferrari, Porsche, tudo o que vocês podem imaginar. E a outra aqui. Ele perguntou: alguém está pronto a trocar? Alguém está disposto a desistir desta lista da direita para a lista da esquerda? Ninguém levantou a mão. Senhores, vamos se lembrar o que nós temos de felicidade. Esta felicidade. Nós não abdicamos. Quem está disposto a abdicar de uma perna para uma Porsche? Quem está disposto a abdicar de um olho ou de um bar mitzvah do neto ou dos pais e avós vivos para ter um helicóptero ou iate particular? Temos que se concentrar no que nós temos. We take it for granted. A gente pensa que é natural, é normal. Deus está nos devendo. Nada disto. É tudo uma bondade do Todo-Poderoso. É tudo uma bondade infinita dEle. Todo dia temos que falar: Hodu Lashem Kitov Kilolam Chazdo. Agradecemos Deus porque Ele é bom e sua bondade é eterna. A verdade é que se nós vamos medir e pedir a alguém medir na sua vida quantas vezes por dia você tem ondas de felicidade e de alegria, vão ser muito poucas. É uma por dia, uma vez por mês. Sabe por quê? Não porque elas não existem, porque a gente não se concentra nelas. A gente não se concentra nelas. Se a gente se concentrava, se a gente podia enxergar e pensar que hoje estou olhando com meus olhos como se fosse a primeira vez que estou enxergando, seria diferente. Se a gente puder imaginar o bar mitzvah do 5º filho, do 5º neto, a mesma alegria que do primeiro, mas a gente se acostuma, pensa que é automático. Só a gente não é capaz de medir os momentos, estas ondas de alegria. Mas a verdade são muitas. Muitas. A gente foca no que nos falta e não no que nós temos. E isto é um velho problema do ser humano. Nos focamos em tudo que a gente não tem. Ah, me falta isto. E apartamento igual já em baleia, eu não tenho aqui. E carro importado, e por que isto é isto? Os móveis do... Por quê? Foca no que você tem, tanta coisa boa, quem não tem? A concentração correta. Um próximo ingrediente dos mais importantes, sem dúvida, é o otimismo e a esperança. Ingrediente extremamente importante. E talvez temos que começar pelo positivismo. Positivismo está ligado ao que nós falamos antes. Observar as bondades que nos cercam. Simplesmente. Ser positivo não é fácil, é uma questão de treinamento. A pessoa tem que treinar e habituar-se a olhar as coisas positivas. Parar de criticar, não ficar se concentrando e perguntando sobre tudo que não deu certo. Parar com isto. Pensa o que deu certo. Eu conheço gente que fazem festas lindas e bonitas. Festa de família. Uma hora depois, ele fica se concentrando em todos que não vieram. Aquele, aquele não veio, aquele não veio. Mas tinha 200 pessoas, aqueles 5 não veio. Se concentra, quem veio? Fica feliz, 200 pessoas vieram te prestigiar, são contentes, se alegraram com você, teu aniversário, ótimo.
Aquele não estava.
Aquele não está porque está no rio.
Aquele não estava.
Claro que ele não está porque ele, na verdade, ele tem também uma coisa nessa família dele. Pode acontecer.
Não se concentramos. O positivismo significa acostuma-se a olhar com o olho direito.
Ver as coisas boas.
Ah, parabéns. Muito bom. Isso é importante em casa e na sociedade. Não olho crítico, não olho da esquerda, olho da direita. Ver as bondades que nos cercam.
Abre os olhos.
Depois do positivismo, existe um nível mais alto ainda, que é o otimismo, a esperança.
Acreditar que vai ter luz no final do túnel, que as coisas vão terminar bem. Seja positivo, vai dar certo. Trabalhe duro, pensa bem.
E vai ser bem. Por acaso, na mesma época, dois vendedores num país africano.
Os dois chegaram praticamente na mesma época e desceram no hotel. E eles foram mandados lá para, obviamente, vender quanto mais. O primeiro saiu do hotel. Ele olhou, foi na rua e ele viu que todo mundo anda descalço.
Ninguém usa sapatos. Ninguém usa sapatos. Todo mundo anda descalço.
Ele olhou, olhou, procurou. Não tem sapatos nesse país. Voltou para lá, para o hotel. Não tinha ainda celular. Mandou um telex. Olha, estou voltando amanhã. Todo mundo anda descalço. Aqui não tem trabalho para nós. Não tem futuro.
O segundo saiu na rua. Viu todo mundo descalço. Olhou, olhou bem. Vários bairros, todo mundo descalço.
Voltou para o hotel, correu. Telex. Por favor, mandar imediatamente 4 contêineres de sapatos, porque aqui todo mundo anda descalço. Os dois viram a mesma coisa. Um entendeu que aqui tem negócio, dá para fazer, vai ser bom.
E outro disse, não tem o que fazer.
Os dois enxergaram a mesma coisa. Eu posso falar que este copo é meio cheio, é meio vazio. Depende como você enxerga as coisas. Positivismo é uma coisa importante. Otimismo é importante. Acreditar, ter fé, vai dar certo, seja bem, vai para frente.
Positivismo, otimismo.
Depois que a gente falou de tudo isto, me parece que nós podemos realmente terminar o que nós falamos. Ficou claro quanto prejudicial, quanto negativo é a tristeza, mais ainda a depressão. Vimos quanto que é importante a gente se concentrar nas boas coisas que fazemos e se concentrar principalmente nas boas coisas que fazem parte da gente, que são mais verdadeiras e mais duradouras que aquelas que não são tão boas. Porque cada um de nós tem a parte boa e a parte que é menos boa. Temos que se concentrar naquela parte boa, esta parte verdadeira. Afinal, um homem vem aqui, vive uma vida de 70, 80, 120 anos, e o Baal Shem Tov diz, pode ser para fazer um favor ao outro. Cada um de nós fez tantos favores, tantas coisas boas. Cada um de nós tem uma alma azul, tem seu motivo, é necessário, é querido, e faz muita coisa boa. Jamais cair na depressão. Erramos, vamos corrigir. Nunca é tarde. Sempre dá para corrigir. A parte material, não sempre podemos fazer mais. Tentamos, cada um tem o que ele precisa. Para alguns, a riqueza é uma bênção. Para outros, não sabe como lidar com ela. Já li muitas vezes gente que ganhou a loteria, e depois foi tanto assediado por pessoas oportunistas que se arrependeram. Não é tão simples. A pobreza é um teste, a riqueza é um teste. Cada um tem seu teste. Nós não podemos mexer muito nisto, porque já está decretado lá em cima quanto o homem vai ganhar durante o ano. Agora, a parte espiritual está na nossa mão. Ser melhor, ser um judeu melhor, ser um ser humano melhor, isto temos livre-arbítrio. Só olha quanto que a gente se concentra na parte que não podemos mudar e naquela que podemos progredir, muitas vezes nós não damos atenção.
espiritualmente podemos progredir e melhorar, e fazer mais uma ação boa. E a ansiedade para fazer esta ação também é importante. Se eu estou com fome, mas eu sei que daqui a pouco eu vou poder ir num restaurante e comer, já estou me deliciando agora, já estou contente e feliz. O mesmo sentimento pode acontecer com uma boa ação. Se uma pessoa sabe quanto que é valioso uma mitzvah, uma boa ação, ele pode ansiar por ela e ficar feliz por ela e se lembrar dela. Só está na nossa mão. Alegria é o que nós somos normalmente. Esta é a nossa natureza. Tristeza e depressão é algo agregado. Porque nós somos ligados a Deus. Cada um de nós tem uma alma. E Deus, por definição, os vechedva bim como. Deus tem poder e alegria, diz o texto bíblico. Deus é alegria. Por natureza podemos ser alegres. Não é algo inalcançável. É algo alcançável facilmente. Conclusão. Se hoje não é bom, amanhã vai ser melhor ainda. Somos capazes de melhorar, de apagar os erros, de refinar-se, de melhorar nosso caráter. Somos cada um de nós capazes de alcançar alegria, júbilo, deixar os problemas do lado, deixar as preocupações um pouco do lado e realmente ficar infelizes. É isto que os nossos livros profundos dizem. A palavra alegre em hebraico é sameach, que é praticamente as mesmas letras que Mashiach, Messias. A grande e verdadeira alegria para toda a humanidade, quando não haverá mais miséria, quando não haverá mais injustiça, guerras e conflitos, será com a vinda do justo Mashiach. Mas até lá, cada um de nós, individualmente, lutando e querendo, pode alcançar a alegria, pode apagar as tristezas, deixá-las do lado, e podemos cumprir o mandamento do salmista: Ivdu et Hashem besimcha, servimos o Criador com alegria. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maianot pelo site www.maianot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.